Rimei, rimei, rimei pra chegar até aqui. Rimei, 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 rimei pra chegar até aqui. Rimei, 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 rimei pra chegar até aqui.
A partir de agora, a Rede de Notícias apresenta Caminhos da Amazônia. Juntos vamos percorrer os caminhos da nossa região e descobrir como garantir a sobrevivência do meio ambiente e de nossos povos. Programa Caminhos da Amazônia, agora na Rede de Notícias da Amazônia.
Som das guerreiras suraras, nós estamos chegando em sua casa, no seu quintal, no seu radinho, para dialogarmos. Como é bom ser recebido por você. Obrigada por nos acolher com tanto carinho e com alimentos tão saborosos da nossa Amazônia. Enquanto a nossa equipe da Rede de Notícias da Amazônia atraca a nossa embarcação, você aproveita para chamar a vizinhança, os amigos, os meninos e as meninas, porque o Caminhos da Amazônia já está no ar. E para você que já perguntou a nossa temática de hoje, acalme seu coração. Deixa a turma chegar que já te conto.
Guerreiras dos rios somos guardiães, das terras somos guerreiras, dos rios somos guardiães. Pintura e escudo da alma, na pele de uma cunhã. Pintura e escudo da alma, na pele de uma cunhã. Sou guerreira sua.
Nós estamos no Agosto Lilás, mês de sensibilização e enfrentamento à violência contra as mulheres. Este ano, a campanha nos faz um convite à ação, com o tema Não Deixe Chegar ao Fim da Linha. Ligue 180. A cada dia, infelizmente, ainda acompanhamos muitos casos de violência contra nós, mulheres. E elas são de diversas formas e muitas vezes silenciosas. Mas aqui no programa de hoje, nós queremos não apenas reforçar a campanha, mas fazer um alerta de que é preciso agir agora e garantir a vida de nós, mulheres.
Muitos me veem protegida demais e nem imaginam do que o homem é capaz. O assédio, o machismo, a exclusão. Diferenças no emprego, salariais, a desigualdade para quem o mesmo faz. Violência de gênero, perseguição. E quando isso vai.
Nós também nos perguntamos, quando tudo isso vai parar? Há a Lei Maria da Penha que garante proteção às mulheres e pune os agressores. Essa lei fortaleceu ainda mais nós, mulheres, a não silenciar diante das agressões. Mas além dela, há outros mecanismos de proteção. E quem vai destacar mais sobre elas é a professora e advogada Nazaré Rebelo, que conversou com a Jéssica Santos. Vamos acompanhar?
Entrevista Ambiental.
Olá, Joelma, e olá, você ouvinte. Na entrevista de hoje, eu converso com a professora e advogada Nazaré Rebelo. Professora, seja muito bem-vinda ao programa Caminhos da Amazônia.
Eu estou muito feliz em participar aqui do programa Caminhos da Amazônia, a convite aí do corpo técnico, dos jornalistas, desse programa tão importante para a nossa região.
Nos últimos anos, temos percebido um aumento nos casos de violência contra a mulher, mesmo com a Lei Maria da Penha, que garante proteção a elas. Diante disso, eu lhe pergunto, os casos aumentaram ou as mulheres estão denunciando mais?
O aumento dos casos de violência contra nós mulheres, observado aí nos últimos anos, ele é uma combinação de fatores, na verdade. Não só aumentou a violência real contra nós, mas também há um encorajamento maior de realização das denúncias. Então, esses dois fatores combinados, logicamente, vão aumentar o número de pessoas, de mulheres, que sofrem esse tipo de violência, que é a violência doméstica, né? Doméstica e familiar. A Lei Maria da Penha, ela trouxe muitos avanços, ela é uma lei fundamental para a nossa proteção enquanto detentoras de direitos humanos, mas ainda enfrenta inúmeros desafios na sua implementação efetiva. Mas ela aumentou, aí ela impulsionou, na verdade, ela deu corpo, ela deu ali a coragem, a necessidade e também o esclarecimento em relação a nós mulheres dos tipos de violência, que não é só um tapa, não é só ali um empurrão. Então, isso tudo foi caminhando para a conscientização de nós mulheres, consequentemente aumentando as denúncias, porque a Lei Maria da Penha, ela tem as medidas protetivas, ela tem todo um aparato de proteção a nós mulheres. Por exemplo, aqui em Santarém, nós temos, além da delegacia especializada, que é a DEAM, nós temos também a Patrulha Maria da Penha, temos o Centro Maria do Pará, temos o abrigo. Então, todos esses mecanismos, esses instrumentos, eles vão dar mais amparo a essas mulheres vítimas de violência. Então, isso consequentemente aumentou e a quantidade de denúncias, porque a mulher se sente mais amparada no momento que tem todos esses mecanismos ali a seu favor.
Além desses mecanismos já citados pela senhora, o próprio 180 tem se aprimorado no sentido de atender com mais rapidez os casos de violência à mulher, não é mesmo?
E esse serviço, ele mostra um crescimento consistente nessas notificações ao longo dos anos, em razão também da promulgação da Lei Maria da Penha. Isso indica que mais mulheres estão relatando crimes. Um caso que aconteceu agora recente, dia 30 de julho, foi na Bahia, em Vitória da Conquista. Uma mulher simulou um pedido de pizza para denunciar a violência doméstica e o homem foi preso, né? Então a ligação lá demorou mais ou menos um minuto para a PM e conseguiu fazer a prisão desse suspeito de ameaçar a vítima. Então são mecanismos que as mulheres estão aprendendo e se valendo desses mecanismos para não serem mais vítimas, para não aceitarem determinadas condições que muitas vezes são impostas até pela própria sociedade, porque há uma cultura de violência em relação a nós mulheres.
Nós acompanhamos muitos casos de violência física, mas este é o único. Quais outros são considerados violência e como identificá-los?
É importante falar que hoje nós temos, além desses tipos de violência que configuram ali a violência doméstica, familiar, nós temos a violência de gênero, que não está prevista na Lei Maria da Penha em si, mas também é proveniente da discriminação, de uma suposta superioridade que o agressor tem em relação àquela vítima, em relação àquela mulher. Então, quando o companheiro agride a sua esposa, agride a sua companheira, a mãe dos seus filhos, por exemplo, normalmente ele age premido por uma ultrapassada concepção de uma masculinidade superior à nossa condição de mulher. Então, isso vai ser uma violência de gênero. Por quê? Porque vai causar ou a ideia de dominação sobre a vítima. É uma violência de gênero que também a Lei Maria da Penha visa coibir. E, por último, a violência política, que ela não está enquadrada como violência doméstica ou familiar, mas é uma violência política que nós temos várias mulheres que já foram vítimas dessa violência. Podemos citar o caso da Marielle Franco, podemos citar o caso também da Manuela Dávila, dentre outros casos aí, que visa impedir, visa obstaculizar ou até mesmo restringir os direitos políticos de uma mulher.
Na entrevista de hoje, nós conversamos com a professora e advogada Nazaré Rebelo. Professora, houve alguma mudança na lei? Quais?
As mais recentes, a gente tem aí o monitoramento eletrônico dos agressores por meio das tornozeleiras e também a inclusão do feminicídio como um crime autônomo, não mais como uma qualificadora do homicídio, mas sim como um crime autônomo com a pena aumentada. E também ocorreram avanços na priorização do atendimento a essa mulher vítima de violência, garantindo um atendimento social, psicológico, médico e além da prioridade em cirurgias plásticas e reparadoras, como teve esse caso agora recente lá no Rio Grande do Norte, do homem dar mais de 60 socos no rosto da namorada. Ela ficou totalmente desfigurada, então ela vai precisar de cirurgias reparadoras. Nesse caso, ela vai ter uma prioridade em relação às outras mulheres que precisam de cirurgia, mas não são essas causadas por violência. Temos também em 2023 a alteração para que as medidas protetivas de urgência sejam concedidas assim que a vítima fizer a denúncia, independentemente da tipificação penal, da violência ou do andamento de processo. O sigilo do nome da vítima, isso é muito importante, que é uma mudança também recente e que faz com que o nome da vítima, nos casos de violência doméstica, não apareça nos processos, seja sigiloso.
Fica agora o espaço para suas considerações.
Então, agradeço aqui. É fundamental nós pensarmos nessa temática da violência. Nós estamos no Agosto Lilás, que é o mês também de denúncia, que pode ser pelo 180, pelo 190, e também é o mês que vai demonstrar por que ele foi escolhido, né? Porque a Lei Maria da Penha, ela foi sancionada no mês de agosto. Então, nós precisamos fazer esse alerta, nós precisamos trazer à baila essa epidemia, que já foi classificada pela ONU como uma epidemia de violência contra nós mulheres. Agradeço aqui o espaço, espero ter contribuído muito aqui para o programa Caminhos da Amazônia.
Hoje nós conversamos com a professora e advogada Nazaré Rebelo sobre violência contra a mulher. Jéssica Santos, para o Caminhos da Amazônia.
Caminhos da Amazônia, porque parado não há mudança.
Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80. Vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço. E jogo água fervendo se você se aventurar. Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pé.
Eu quero ver você pular, você correr na frente dos vizinhos. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80. Vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço. E jogo água fervendo se você se aventurar. Eu solto o cachorro e apontando pra você, eu grito peço. Eu quero ver você pular, você correr na frente do vizinho. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. E quando o samango chegar,
eu mostro o rosto no meu braço.
Entrega o teu baralho, teu bloco de pule, teu dado chumbado, põe água no bule. Fazendo ofereço um cafezinho, cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
A vida das mulheres depende de ações concretas, políticas públicas sérias, capacitação dos agentes e uma comunicação que acolha, oriente e proteja. São necessárias ainda mais delegacias de proteção às mulheres para que possa fazer um trabalho diferenciado de acompanhamento e acolhimento. E as ações de sensibilização também. Tanto que em Roraima, no Agosto Lilás, o Estado tem reforçado ações de sensibilização, prevenção e proteção às vítimas. Dados preocupantes, programas integrados e ações de rua mostram que a luta é coletiva e contínua. Os detalhes você confere com Denifer Costa.
Caminhos da Amazônia.
Roraima tem o segundo maior índice proporcional de estupros do Brasil, segundo o Anuário de Segurança Pública de 2024. São 112,5 casos por 100 mil habitantes. Os dados escancaram a urgência de ações concretas no enfrentamento à violência de gênero no estado. No mês de agosto, Lilás, o poder público e diversas instituições se unem em uma campanha de conscientização e fortalecimento da rede de apoio às mulheres vítimas de violência. violência. A mobilização nacional marca os 19 anos da Lei Maria da Penha, sancionada em 7 de agosto de 2006, que define os 5 tipos de violência contra a mulher: física, psicológica, moral, sexual e patrimonial. Em Roraima, o Agosto Lilás é lei estadual desde 2023. A Assembleia Legislativa, por meio da Secretaria Especial da Mulher, intensifica blitzes educativas e o acolhimento por meio do Chame, o canal direto com as vítimas. Na esfera estadual, o governo de Roraima coordena a Operação Chamar, com todas as forças de segurança atuando em conjunto. Ações repressivas, educativas e atendimentos especializados ocorrem na capital e no interior. Já a Defensoria Pública do Estado atua com rodas de conversa, palestras e projetos como diálogos na sala de espera, levando informação direta a mulheres que buscam atendimento, como explica a defensora pública Terezinha Muniz.
Com a instalação no Estado da Casa da Mulher Brasileira, desde 2019, esse órgão especializado tem um gabinete aqui dentro da Casa da Mulher Brasileira, com uma equipe de assessoria e, inclusive, serviço psicológico para melhor acolher mulheres vítimas e ou sobreviventes de violência.
Já a Prefeitura de Boa Vista destaca a atuação da Patrulha Maria da Penha, que em 10 anos já atendeu mais de 12 vítimas. Em casos mais delicados, o acolhimento é feito na Sala Lilás, com assistência humanizada e sigilosa. O mirante Edileuza Loz, no Parque Rio Branco, foi iluminado de lilás para marcar o início da campanha na capital. A programação do Agosto em Roraima inclui palestras, blitzes, corrida da Patrulha Maria da Penha, oficinas e atendimentos em todos os municípios. E a mensagem é clara: a mulher não está sozinha. Denúncias podem ser feitas pelo Disque 180 ou diretamente na Casa da Mulher Brasileira, que funciona 24 horas com atendimento completo. A violência contra a mulher não tem justificativa e não pode ser silenciada. Da Rádio Monte Roraima FM, Denifer Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
As ações de sensibilização têm sido realizadas em diferentes lugares da Amazônia, mas isso eu te conto daqui a pouco, porque agora vamos nos refrescar com um delicioso suco de cupuaçu. Não sai daí que já voltamos, é rapidinho.
Nosso espaço ao lado dos homens. Ser tratada com linguagem, uma só nação. A fragilidade, a fortaleza. Ser mulher é privilégio, mas também uma missão.
Rede de Notícias da Amazônia está apresentando o programa Caminhos da Amazônia. Rede de Notícias da Amazônia, uma aliança com lutadores sociais em defesa do ser humano e da mãe natureza.
Esse é o som dele destruindo fotos que eram dela. Esse é o som dele compartilhando intimidades dela. Esse é o som do dia que eles brigam.
Alô? Eu quero fazer uma denúncia.
A violência pode começar silenciosa, mas precisa ser percebida, enfrentada e interrompida antes que seja tarde. Acolha a mulher. Ligue 180. Feminicídio zero. Nenhuma violência deve ser tolerada. Governo Federal. Brasil. União e Reconstrução.
Joelma Viana está de volta nos caminhos da Amazônia.
Nós já estamos de volta com o programa Caminhos da Amazônia. Hoje conversando com você sobre as ações de sensibilização contra a violência à mulher e conhecendo os mecanismos de proteção e acolhimento. No bloco anterior, nós conhecemos ações que estão sendo realizadas no estado de Roraima. Agora vamos ouvir o que nossa amiga Eane Silva traz de informação do município de Balsas, no sul do Maranhão. É com você, Eane.
Caminhos da Amazônia.
Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, os casos de feminicídio cresceram 38% no Maranhão em 7 meses. 8 em cada 10 mulheres têm sido mortas por seus companheiros. Desde a criação do Departamento de Feminicídio no Maranhão há 9 anos, os anos de 2022 e 2024 foram os mais críticos. 69 casos registrados a cada ano. Já em 2023 foram 50 casos. Suzan Lucena, diretora da Casa da Mulher Brasileira do Maranhão, ressalta a importância da denúncia e de medidas protetivas para as mulheres.
As mulheres que estão denunciando não estão morrendo. 90% das mulheres não querem processar o homem, não querem representar criminalmente. Elas querem paz. E a medida protetiva serve exatamente para isso. Por quê? Garante o afastamento. Se a mulher é vítima de violência, quem sai da casa é o homem e a mulher fica lá com os filhos. Com esse afastamento, se o homem mandar mensagem, ligar, se aproximar, já configura o descumprimento da medida protetiva. E é muito importante que as medidas protetivas sejam aplicadas, porque todas as vítimas de tentativa de feminicídio dizem: eu nunca imaginei que ele pudesse fazer isso comigo. Pense na sua vida e na vida dos seus filhos. Hoje, os órfãos do feminicídio são uma triste realidade e a gente precisa fazer com que a gente utilize os nossos direitos com o objetivo de que a gente possa seguir a nossa vida em paz.
Mulheres pretas e pardas são as principais vítimas dos crimes de feminicídios. E os companheiros e ex-companheiros são os principais agressores. E aqui na cidade de Balsas tem o Instituto Casa das Marias, que acolhe mulheres vítimas de feminicídio. Rosângela Galvão, presidente e idealizadora do Instituto Casa das Marias, fala dos trabalhos desenvolvidos pelo Instituto, principalmente nesse mês de agosto, que é um mês de conscientização.
O Agosto Lilás na Casa das Marias é para reforçar todos os dias e reafirmar a nossa missão de acolher, proteger e empoderar mulheres vítimas de violência doméstica. Porque cada mulher que passa por aqui é tratada com dignidade, respeito e fé. Acreditamos que nenhuma dor é maior que o poder do recomeço. E nós sempre falamos que as mulheres de Balsas e região não estão sozinhas. Elas são amadas e elas merecem viver em paz. A dor não é o seu destino, e sim a cura é o seu direito. E o Agosto Lilás da Casa das Marias é pela vida, pela mulher, pela liberdade de ser inteira.
Segundo a coordenadora da Casa da Mulher Brasileira, aqui no estado do Maranhão tem aumentado o número de denúncias. E esse aumento pode ser um reflexo da confiança da população no Ligue 180 e nas ações de divulgação e melhoria dos serviços de acompanhamento às vítimas. Com informações da Rádio Boa Notícia da Diocese de Balsas, no sul do Maranhão, Eane Silva para o programa Caminhos da Amazônia.
Vou tomar banho de cheiro com aroma de emancipação, o perfume das rosas vermelhas, mulheres guerreiras da minha nação. Provedoras da esperança, cuidadoras da transformação, rosa choque misturado ao vermelho do meu coração.
Instituto Casas das Marias, no município de Balsas, há outras casas de acolhimento e acompanhamento às mulheres que denunciam as violências sofridas e precisam de proteção. Quem conta mais sobre esse trabalho é a Liege Costa, que após percorrer Santarém e o Amapá, traz um relato do que acompanhou por lá.
Vamos ouvir?
Caminhos da Amazônia.
Em diferentes pontos da Amazônia, iniciativas vêm sendo desenvolvidas para combater a violência contra a mulher, levando informação, acolhimento e instrumentos de proteção a áreas urbanas, ribeirinhas e indígenas. No Pará, o Centro Maria do Pará, em Santarém, e no Amapá, o Poder Judiciário Estadual, atuam em frentes complementares, sensibilização, acolhimento humanizado e ações de justiça inclusiva. Em Santarém, Raimunda Silva, assistente social e coordenadora do Centro Maria do Pará, explica que o trabalho envolve levar informação às comunidades, quebrando o ciclo de violência e promovendo a cultura de paz.
A estratégia que o centro trabalha é, levando a fala do não à violência contra a mulher são através de palestras. Tanto na cidade quanto na região de Rios e Planalto, nós aproveitamos no projeto Puxirum, né, da prefeitura, e nas campanhas da própria rede de assistência social, que nós vamos até as comunidades ribeirinhas, levamos as orientações, informamos o que é a violência doméstica, o que é a Lei Maria da Penha, quais as violências tipificadas na Lei Maria da Penha. Então a gente trabalha muito a cultura da paz.
O atendimento, segundo ela, é sempre humanizado e sem julgamentos. As mulheres são orientadas e encaminhadas para cursos, oficinas e atendimentos especializados. Um dos principais desafios é o apoio familiar.
Desafios que nós encontramos quando fazemos o acompanhamento dessa mulher é que nós somos a rede de proteção extensa dela, mas ela precisa da rede de proteção dela familiar. Ela precisa do apoio da família, porque muitas mulheres não têm o apoio da família. E essa mulher, quando ela chega até ao centro, ela é acolhida pelas técnicas, o primeiro atendimento, né, um atendimento humanizado, sem julgamento, porque cada mulher é uma história, você não pode julgar a mulher por ela estar vivendo naquele ciclo que ela não consegue sair. Orientamos e encaminhamos ela, seja para oficinas, para cursos, para algum atendimento ou outro acompanhamento.
Já no Amapá, a juíza Elaine Cantuária, coordenadora adjunta da Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar, lançou em 2024 uma cartilha da Lei Maria da Penha, traduzida para 4 línguas indígenas, contemplando 9 povos. Segundo a juíza, a iniciativa busca tornar o instrumento acessível a comunidades que historicamente não se sentiam incluídas.
Então, a Lei Maria da Penha é um instrumento de proteção que deve ser levado a todo esse público, não só às mulheres, mas aos homens também. Então, nesses 19 anos, as indígenas, elas não se sentiam muito incluídas. E o instrumento, ele também precisa ser repensado, porque quando nós falamos de medidas protetivas de urgência, a primeira delas é o afastamento do lar conjugal, mas como se coadunar isso dentro de uma aldeia, dentro de uma comunidade indígena? Então são alguns questionamentos que a gente precisa avançar como uma etapa posterior.
A magistrada também aponta que o combate à violência doméstica na região exige compreender contextos culturais e logísticos específicos, como o transporte fluvial e as formas de convivência nas aldeias.
O instrumento ele tem sido um mecanismo muito importante de difusão e de respeito, né, às populações tradicionais da Amazônia. A gente está na década, né, das línguas indígenas e a gente tem mais de 200 línguas indígenas no nosso país. E as indígenas elas se sentem exatamente empoderadas, valorizadas. Então, isso tem sido assim, um ponto muito importante. E os desafios é a gente chegar nesses lugares. Muitas vezes, esse povo aldeado, o povo indígena, eles estão longe, longe das cidades. Mas é uma missão que a gente abraça com muito afinco.
Essas experiências mostram que o combate à violência contra a mulher na Amazônia passa pela integração de políticas públicas, pela valorização da diversidade cultural e pelo fortalecimento de redes de apoio, tanto institucionais quanto familiares, para que mais mulheres consigam romper o ciclo da violência. Liege Costa para o Caminhos da Amazônia.
Abafaram nossa voz, mas se esqueceram de que não estamos sós. Abafaram nossa voz, mas se esqueceram de que não estamos sós. Essa vai pra todas as mulheres marianas, índias, brancas, negras, pardas, indianas. Essa vai.
O Ligue
180 é o canal oficial do governo federal para denúncias de violência contra a mulher no Brasil. Gratuito, sigiloso e disponível 24 horas por dia, o serviço realiza acolhimento, orientação e encaminhamentos necessários para garantir a proteção das vítimas. Também pode ser acionado por WhatsApp, pelo número 61 96100180. Repetindo o número do WhatsApp, 61 96100180. O nosso programa está chegando ao final, mas antes de irmos, reforçamos: se você presenciar algum caso de violência contra a mulher, denuncie. Chega de nos matarem, queremos viver dignamente e com respeito. A você o nosso abraço e até o nosso próximo encontro aqui no programa Caminhos da Amazônia.
Todo canto, encanto de ser livre, de falar, possa chegar, não mais calar. Então eu canto pra que em todo canto, encanto de ser livre, de falar, possa chegar, não mais calar. Oh, 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 oh. Abafaram nossa voz, mas se esqueceram de que não estamos sós. Abafaram nossa voz, mas se esqueceram de que não estamos sós. Então eu canto pra que em todo canto, encanto de ser livre, de falar, possa chegar, não mais calar. Então eu canto pra que em todo canto, encanto de ser livre, de falar, possa chegar, não mais calar.
Você acabou de ouvir Caminhos da Amazônia, um programa de educação ambiental produzido pela Rede de Notícias da Amazônia.